Nesse dia 8 de março de 2021, Dia Internacional das Mulheres, um dia de reflexão e, claro, da gente pensar sobre os caminhos que nos trouxeram até aqui, que nos levarão para o futuro, para um futuro de mais igualdade. Geralmente, no dia 8 de março, nós mulheres somos muito convidadas para participar de eventos, para falar sobre o papel da mulher, para assumirmos espaços, muitas vezes, que nós não temos no dia a dia, nos outros 364 dias. Só que o Rodada Tripla, edição de número 71, desse dia 8 de março, foi diferente, vai ser diferente. Nós nos demos folga, porque é o que toda mulher mereceria, talvez, esse dia 8 de março. E a gente chama para participar e para tocar o nosso podcast, o nosso episódio de número 71, nesse dia 8, os nossos amigos. Com vocês agora, Everaldo Marques, Pedro Moreno e Magno Navarro, que vão tocar brilhantemente o nosso Rodada Tripla, enquanto nós vamos curtir a nossa merecida folga nessa segunda-feira. Um beijo, Evê! É com você!
Valeu, Aninha. Um beijo para você, um beijo a todas. E que bom que a gente está chegando nesse ponto de o espaço do dia 8 de março vocês poderem dividir com a gente, né? Não ter que brigar por ele, para que vocês... Ah, se não falar hoje, não vai falar mais. Agora vocês falam sempre, vocês falam bastante. E que bom que vocês podem hoje folgar nesse dia 8 de março. Antes de mais nada, um feliz Dia Internacional da Mulher a você, a Bárbara, a Amanda, a todas que estão nos ouvindo aqui, e que as mulheres cada vez mais sejam respeitadas, reconhecidas e valorizadas, porque é para isso que a gente está aqui. Vamos tocar então o Rodada Tripla número 71 para falar de Copa do Brasil. Afinal de contas, terminou finalmente, Brasil! A temporada 2020 do futebol brasileiro, com a competição mais democrática, que eu acho mais bacana, eu acho mais legal, exatamente por causa das coisas bizarras que acontecem no meio do caminho, e a gente vai tocar nesse assunto também, além, claro, de falar bastante da grande final. Comigo aqui hoje, o Pedro Moreno e o Magno Navarro. Vou começar com o Pedro, nosso recém-incorporado ao time de comentaristas aqui da Globo, depois de passar muito tempo também nos bastidores do futebol. Uma alegria ter você com a gente aqui, Pedro. Aliás, o Rodada Tripla é disso também, ao longo dessa história de mais de um ano aí do podcast das meninas, de trazer gente diferente, de trazer novas vozes da opinião. Então, tem tudo a ver a sua presença aqui também. Ficou em boas mãos o título do Palmeiras? Um abraço.
Evê, abraço para você, abraço ao Magno, a todas as meninas, um beijo enorme a todas as mulheres pelo dia de hoje, por todos os dias do ano. Acho que ficou em boas mãos, até pelo que foi os dois jogos, as duas finais. Eu acho que o Palmeiras foi melhor. Eu acho que pelo que o Palmeiras construiu ao longo da temporada, principalmente após a chegada do Abel, eu acho que o título ficou em boas mãos. Eu acho que o Palmeiras foi a grande equipe do futebol brasileiro nessa temporada.
E para você, Magno? Bom, o Magno, o apresentador do Tá Na Área, mas ao longo da temporada de 2020, também um embaixador da Copa do Brasil, né? Fazendo um trabalho ali muito bacana nas redes sociais, acompanhando a competição desde o início, né? Quando eram 80 lá atrás, o Magno já estava ligado, então acompanhou com uma profundidade, com um detalhamento que poucos tiveram nessa edição da Copa do Brasil. Pode falar com muita propriedade também sobre esse título do Palmeiras. Tudo bem, Magno?
Fala, Evê, fala, Pedro, todo mundo que está acompanhando o Rodada Tripla. Primeiramente, eu quero dizer que é genial essa ideia, eu achei sensacional. E mandar um beijo, né, para a Amandinha, para a Bárbara e para a Ana Thaís, as titulares aqui do Rodada Tripla. E é um episódio que, como diria o PVC, é um episódio histórico e é um dia significativo para todo mundo. Então, um beijo a todas as mulheres, essa luta também é nossa. Mas sim, cara, como você falou, eu acompanhei a Copa do Brasil, né? A gente tem um programa lá que a gente chama de, o programa de segunda tela, que a gente vai acompanhando, a gente tem a transmissão internacional e aí fica acompanhando os jogos lá numa live, tipo, antes, durante e depois. Assim, o que eu mais achei curioso dessa edição da Copa do Brasil é que meio que os papéis se inverteram, né? Porque a última rodada do Brasileirão, o que não faltou foi emoção, e o Campeonato Brasileiro, todo mundo sabe que é de pontos corridos, e eu não achei uma edição tão emocionante, eu não achei uma edição tão com aqueles mata-matas, aquelas giradas muito heróicas, não, eu achei que, como o Pedro falou, o título acabou ficando em boas mãos, por tudo que o Palmeiras fez na temporada e na própria Copa do Brasil, e enfim, e foram dois jogos que não foram grandes jogos, mas eu acho que com méritos o Palmeiras leva esse título, mas não com tanta emoção com que é a emoção que a gente está acostumado a ver nessa competição.
Pois é, mas teve alguns bons momentos, a gente vai lembrar um pouco.
Não, teve, teve.
Quando a gente fizer um balanço do que foi a Copa do Brasil, teve alguns momentos emocionantes, teve aqueles momentos surpreendentes que a gente sempre adora, né?
Sim.
Quando os gigantes vão ficando pelo caminho e tal. Agora, falando especificamente dessa final, Pedro, eu não sei se você ficou com a mesma impressão que eu, de que em nenhum momento o Grêmio ameaçou de verdade a equipe do Palmeiras ao longo dos 180 minutos. Ficou a impressão de que o Palmeiras teve a final sob controle durante a maior parte do tempo, né?
É, assim, o Palmeiras é um time muito seguro, principalmente na questão defensiva. É, a gente teve, tirando aquele erro do Luan ali, aquele vacilo do Luan, que foi a cotovelada no Diego Souza no jogo de ida, assim, é um time muito sólido defensivamente. É, a gente até discutia nos grupos de WhatsApp, que a gente analisa futebol aqui durante os jogos e tal, e eu falava assim, em relação à qualidade do jogo, eu acho que essa temporada 2020, e a próxima também, eu acho que tecnicamente a próxima temporada, ela ainda vai ser pior do que foi a temporada 2020, eu acho que é muito complicado a gente analisar a questão de desempenho dos jogos, por todas as questões da pandemia, e se a gente for trazer para o Palmeiras, a própria forma como o Abel chega ao Palmeiras, um tempo muito curto para trabalhar, decisão atrás de decisão, então assim, eu acho que ele encontrou um caminho muito seguro entre ter um time defensivamente sólido e um time muito rápido de transição, muita velocidade, seja com o Rony, o Gabriel, enfim, jogadores que encaixaram muito bem, a forma como ele adaptou alguns jogadores a posições em que ele perdeu os jogadores de uma hora para outra, o caso do Zé Rafael, o próprio Rafael Veiga. Então, assim, eu acho que analisar o contexto em relação à qualidade do jogo, eu acho que para essa temporada e para a próxima também vai ser muito difícil. E dentro disso, o Abel encontrou uma forma muito segura do Palmeiras jogar e uma forma que encaixou muito bem. E como você disse, do outro lado, o Renato, a real é que o Grêmio não, o Renato não tem mais conseguido fazer o Grêmio jogar da forma com que a gente viu o Grêmio há 2, 3 anos atrás. O Grêmio é um time que tem muita dificuldade para poder criar, é um time que tem muita dificuldade para poder articular, embora tenha jogadores com muita qualidade, e aí eu acho que também não é uma questão só do Renato Gaúcho, eu acho que passa por uma série de questões, mas fato é que o Grêmio, o Grêmio já tem essa dificuldade na articulação e deu de frente com o time, que é um time que tem uma das defesas mais sólidas do Brasil, se não da América, e o jogo do Grêmio fatalmente não encaixou com o jogo do Palmeiras, e o Palmeiras de fato foi muito seguro ao longo dos 180 minutos.
O lance da expulsão do Luan me remeteu a um outro jogo do Grêmio dessa temporada no Campeonato Brasileiro, que eu acompanhei, eu trabalhei no jogo, foi uma partida na Neoquímica Arena contra o Corinthians, em que o Grêmio também teve um jogador a mais, o Corinthians teve um expulso muito cedo, e o Grêmio não conseguiu produzir, mesmo em 11 contra 10. A única finalização certa do Grêmio tinha sido com 5 minutos do primeiro tempo, ainda em 11 contra 11. É impressionante a dificuldade que o Grêmio teve para produzir. Uma coisa, Magno, que a gente viu também nesses confrontos diante do Palmeiras, o Everton é um dos melhores goleiros do Brasil, mas ele não foi exatamente o personagem da final. O Palmeiras ganhou a Copa do Brasil porque o Everton fechou o gol. Longe disso, né, Magno?
Não, longe disso. Como eu falei, o ano que... E essa tônica, ela se deu durante todo o ano do Grêmio, né? E na própria Copa do Brasil, os confrontos contra o São Paulo também foram muito amarrados. O Grêmio passou, assim, com muita dificuldade. E eu lembro de ter visto um jogo muito ruim do Grêmio. Foi um dos piores jogos que eu vi, assim, de toda a temporada, dos que eu assisti, do primeiro ao último minuto. Foi contra o Juventude, na Arena do Grêmio. O Grêmio jogou muito mal, mas muito mal. E olha que eu sou torcedor do Fluminense, e eu vejo muitos jogos do Fluminense, vi muitos jogos horrorosos do Fluminense, mas aquele do Grêmio eu fiquei assim, cara, tem alguma coisa muito esquisita. Foi aquele que o Breno Lopes até perdeu aquele gol, né? Ele perdeu aquele gol para guardar o da Libertadores. É a única explicação plausível para isso. Mas e aí, é isso, né? O Pedro estava falando do Renato. A minha dúvida, eu achei muito legal assim, para o futebol brasileiro a renovação do Renato, assim, às vésperas de um segundo jogo, de uma competição tão importante, e o Grêmio tendo perdido o primeiro. Eu acho que vai de encontro a tudo que a gente pediu nessa questão de longevidade de treinador, independentemente de resultado, e o Grêmio chega todo ano. Mas por tudo que o Grêmio fez na própria competição e durante o ano, não merecia levar essa competição.
O Pedro, é Pedro Moreno, né?
Pois não, Renato.
Pedro Moreno. eu vou dar seu nome para a torcida do Grêmio.
Eu cornetei ele ontem no Twitter.
Você é um cornetinho da imprensa, né? Não tem problema não. O Grêmio chega todo ano, meu amigo. São várias competições.
Aliás, antes de ouvir você, Pedro, só queria dar aqui parabéns aos dois, né? Porque tanto o Palmeiras quanto o Grêmio têm chegado bastante em todas as competições, né? O Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil em 2015, depois campeão brasileiro, vice-brasileiro, ganhou de novo em 2018, agora campeão da Libertadores, essa super temporada de 2020. Então, assim, são dois trabalhos muito consistentes que a gente vai falar também um pouquinho mais para frente aí.
Não, só o Magno lembrou do confronto contra o São Paulo, e dentro daquilo que eu dizia, é legal, esse confronto foi interessante porque foi um confronto onde o Renato, ele muda totalmente a maneira do Grêmio de jogar. O Grêmio sempre foi... a gente tem na cabeça o Grêmio do Renato, o time da posse de bola, o time que gira o jogo, o time que tenta impor o ritmo de jogo. Contra o São Paulo fez absolutamente diferente. O Grêmio foi um time reativo contra o São Paulo, que ainda era o São Paulo do Fernando Diniz. E ali me decepcionou um pouco, porque era um jogo que eu criei uma expectativa enorme, porque eram dois times que tinham características muito ofensivas, e a gente viu um Grêmio absolutamente reativo no Morumbi, basicamente... torceu para que a bola não entrasse, a verdade é essa. O São Paulo teve volume, o São Paulo criava as oportunidades, enfim, mas o Grêmio teve os méritos, conseguiu chegar à semifinal, mas isso é uma coisa que eu queria destacar. E quando a gente cobra, quando eu cobro o Renato, e enfim, a imprensa cobra o Renato, a gente cobra do Grêmio porque a gente sabe que ali, primeiro pela qualidade do trabalho do Renato ao longo de todo esse tempo, e porque ali a gente sabe que tem jogadores com capacidade, com qualidade suficiente para mostrar o que a gente já viu do Grêmio há pouco tempo atrás. A gente não vai cobrar uma qualidade de jogo, um jogo mais vistoso, enfim, de certos times que a gente sabe que não tem jogadores com essas características. Quando a gente cobra do Grêmio, é porque dali a gente espera, dali a gente sabe que a gente pode ver aquele tipo de jogo, a gente pode ver mais.
Mas pra, na opinião de vocês, para 2021... a gente pode continuar esperando isso do Grêmio, porque é um time que a base mudou pouco nos últimos anos, então é um time que também está envelhecendo, se você for pensar no elenco. Um dos jogadores mais importantes do time é o Maicon, por exemplo, que viveu uma temporada de muitas contusões e acho que até foi para a final da Copa do Brasil sem estar 100% fisicamente. E é impressionante a consistência que o Maicon dá ao meio-campo do Grêmio. Quando o Maicon vai bem, o time vai bem de uma maneira geral. Quando ele tem dificuldades, como ele teve, inclusive, no segundo jogo, errando alguns passes que normalmente ele não erraria, o Grêmio tem mais dificuldade. O PP vai embora, né, já negociado com o Futebol Clube do Porto. Os jogadores estão envelhecendo. Claro, tem valores vindo da base... que podem se juntar. O Ferreirinha agora, cada vez mais o Ferreirinha é adorado pelo torcedor do Grêmio, enfim. Mas vocês acham que o Grêmio vai continuar nesse patamar de ser uma das principais equipes do futebol brasileiro também em 2021, sem contar com grandes reforços vindos de fora? Só a base é suficiente?
Olha, eu acho que se inicia agora um novo ciclo do Grêmio, exatamente... E a maior prova disso é a renovação do contrato do Renato, né? Eu estava com essa dúvida se o ciclo do Renato não estava se encerrando ou se era o ciclo dessa base que você falou com esses jogadores que já estão há muito tempo. Eu acho que assim, a base do Grêmio, ela é muito, muito, muito forte. E dependendo de como vai ser o investimento que o Grêmio vai fazer nessa temporada, e o Renato vai começar a cobrar esse investimento, porque está vendo que outras equipes, enfim, estão nesse caminho, né, que é o caso do Atlético, do Atlético Mineiro, o Flamengo, o Palmeiras, que são... E eu acho que o maior exemplo que o Grêmio poderia se pautar, porque o Grêmio, assim, por mais que tenha suas dificuldades financeiras como qualquer outro clube, o Grêmio tem um certo poderio financeiro para fazer esse tipo de investimento, mas tem que ser de uma forma um pouco mais certeira, e não por exemplo, nessas famosas apostas que sempre o jogador que tem que se recuperar no Grêmio, que o Renato vai fazer recuperar. Eu acho que o Grêmio tem um plantel de profissionais para fazer investimentos um pouco mais certeiros e mesclar com a base, porque a gente está vendo isso que o Palmeiras está fazendo, e assim, quem definiu essa final essa finalíssima foi a base, mas o Palmeiras ainda assim tem um investimento. Acho que se o Grêmio for um pouco mais certeiro, né, nessa remontagem desse elenco, né, entender que alguns ciclos podem já ter terminado e apostar muito nessa molecada da base, eu acho que pode se manter minimamente entre os times de elite do futebol.
E para você, Pedro?
né, se a gente for pensar em base, a gente já tem três jogadores ali que hoje são realidades no Grêmio. O Wanderson, que foi titular ontem, mas é um jogador que atuou outras vezes. Darlan, que Sim. enquanto o Maicon teve machucado, entrou super bem. É claro que precisa de minutagem, precisa de rodagem, enfim, ganhar experiência. Mas é um jogador também de muita qualidade. E o Ferreirinha, que na minha opinião, vai ser titular na próxima temporada com a saída do PP. Agora, é claro, foi o que o Magno falou. Não dá para você pegar e colocar, apostar tudo nessa molecada e criar essa pressão de fazer o Grêmio grande em cima só dessa molecada. Eu acho que o Grêmio precisa, sim, de reforços. O Renato, ele já colocou isso em algumas entrevistas, em algumas entrelinhas. Quando ele traz a comparação com Flamengo, com Palmeiras, de certa forma ele coloca ali que ele precisa de investimentos. Provavelmente ele não vai ter investimentos do tamanho, financeiramente, do tamanho de Palmeiras e Flamengo, mas eu acho que dá para se pensar jogadores de qualidade, reforços pontuais, e o Grêmio tem uma responsabilidade financeira dentro dessa gestão do Grêmio, e eu acho que dá para ser feito de uma maneira legal, sim.
Fala.
Só para finalizar,
pois não, Renato.
E para deixar a torcida do Grêmio mais tranquila, pode ter certeza, o meu time 2021 vai ser Tassiano e mais 10.
A minha cornetada nele ontem foi em cima disso aí. Eu não gostei, não teria começado com o Tassiano e também não teria tirado o Vanderlei do time.
A brincadeira que surgiu foi que o Paulo Vitor era o paredão falso, né? Já que a gente estava nesse
Bom demais.
Assim, a questão do Paulo Vitor assim, é complicado a gente falar, porque a gente tem o Paulo Vitor, que o Paulo Vitor foi a carreira, assim. O Paulo Vitor nunca foi esse goleiro que inspirou a segurança. Só que quando o treinador, baseado nos treinamentos, e a gente imagina, obviamente, que tem um treinador de goleiros ali que acompanha os dois profissionais diariamente, e o cara vira e fala assim, ó, na decisão esse tem que ser o goleiro. Assim, de certa forma você tem que confiar, mas a gente tem no Paulo Vitor o que o Paulo Vitor foi ao longo da carreira. O que mais me chamou a atenção foi a entrada do Tassiano ao invés do Ferreirinha, porque era um jogo onde o Grêmio ia precisar atacar, tinha desvantagem no placar, e o Ferreirinha, ele tem a velocidade, um contra um, é um jogador que iria dar mais essa condição à equipe do Grêmio, ao invés do Tassiano, que entrou numa posição muito mais de recompor, fechar o meio campo, acompanhar os meio campistas do Palmeiras, e ainda acabou sendo atropelado pelo Rafael Veiga no lance do primeiro gol.
Agora, o Ferreirinha que é a cara do Finis e Ferbes. Se você não conhece, procure depois Finis e Ferbes, é a cara do Ferreirinha.
Agora, um desafio para o Renato também, Pedro, é fazer o Jean-Pierre render, não como vagalume, né? Porque o Jean-Pierre tem jogos espetaculares e tem jogos que ele desaparece, que ele não consegue se encontrar em campo. A gente sabe do talento que o Jean-Pierre tem, mas o Grêmio precisa, além do talento, da consistência, né, do seu camisa 10.
Eu tenho um receio muito grande com o Jean-Pierre, que é dele ser um jogador mais próximo do que é o Ganso, que é a realidade do camisa 10 hoje do futebol brasileiro.
O torcedor do Fluminense na outra janela quase capotou agora, mas tudo bem.
Porque o que acontece? A gente vê no Jean-Pierre um jogador com uma qualidade absurda, um cara que tem um talento enorme, muita técnica, mas falta nele uma intensidade que é a intensidade do futebol atual, do futebol moderno. E é exatamente o que faltou no Ganso, para o Ganso talvez deslanchar e ser o que a gente imaginava do Ganso. Não estou dizendo ainda, calma, que o Jean-Pierre flopou, não estou dizendo, mas eu tenho essa pontinha de dúvida, eu tenho esse receio do Jean-Pierre não ter essa dinâmica e não conseguir se desenvolver e ser o que a gente imaginava do Jean-Pierre há um ano atrás, mais ou menos.
Para a gente terminar, Renato, você foi visto, depois do jogo, dando uma chavecada ali no Luiz Adriano, né? Como se você tentasse trazer o jogador para o Grêmio, ou estivesse fazendo alguma, dando uma paquerada, que eu sei que você é bom nesse negócio, viu, Renato?
Ô, Evê, as oportunidades aparecem, você não pode perder, não. Às vezes, quando você está ali no calor do momento, até porque eu não tenho a menor dúvida de que todo jogador que quer ser um grande jogador, ele tem que ser treinado por um grande treinador. E eu fui os dois, meu amigo. Eu sou um grande treinador e fui um grande jogador. Então, não tenho a menor dúvida. Todo jogador hoje, ele quer jogar no Grêmio. O Luiz Adriano, eu tenho certeza que quer. Assim como o Claudinho, eu também joguei aquele papinho nele. Entendeu? E é isso. Você já viu meu vídeo do Dia dos Namorados?
Não.
Nunca viu, não? Aquele que eu vou jogando as flores para os namorados.
Tá.
Para a Cláudia, para a Zilda, meu amor. Para a Carlinha, uma aqui em São Paulo, outra lá em Tocantins. É isso, meu amigo. Você tem que atirar para tudo quanto é lado, que aí um você acerta.
Tá. Agora, aproveitando que você mencionou o Claudinho, queria pegar o Bragantino como gancho para falar dessa trajetória do Palmeiras, porque assim, teve muita gente que torceu o nariz. Assim, o Palmeiras não tem nada com isso, né? Deu sorte no sorteio e, assim, a caminhada foi Bragantino, Ceará e América, né? Mas o Ceará tinha eliminado o Santos antes de enfrentar o Palmeiras nas quartas de final e o América tinha eliminado o Internacional e o Corinthians, né? Antes de chegar na semifinal. Mas teve muita gente que deu uma desvalorizada. Com esses adversários aí, até eu chegava na final. Foi o que disseram para o Palmeiras. E o Palmeiras teve as suas dificuldades ao longo da Copa do Brasil. Contra o Bragantino, eu me lembro de um jogo pelo Campeonato Brasileiro. Não foi o jogo da Copa do Brasil, foi um jogo do Campeonato Brasileiro no Allianz Parque, em que o Bragantino dominou. Foi o jogo anterior, foi o último jogo do ano. Então, foi o jogo anterior ao que o Bragantino meteu 4 no São Paulo. E o Bragantino fez um segundo turno espetacular do Campeonato Brasileiro, mas um pouquinho tinha brigado por vaga na Libertadores. Então, assim, o Bragantino não é um mau time, pelo contrário. Agora, o Palmeiras teve as suas dificuldades. Eu me lembro que na semifinal, o América saiu na frente, né? E aí o gol de empate do Palmeiras foi num latereio, né? Que o Marcos Rocha mandou na grande área. No último lance do primeiro tempo, o Gustavo Gomes fez um gol ali e tal. Mas, apesar dos adversários, em tese de nome... menos pesado, né, de camisa um pouquinho menos pesado, o Palmeiras teve a sua caminhada também dificultada ao longo da Copa do Brasil.
E naquele momento era um momento onde o Palmeiras estava no momento mais caótico do acúmulo de jogos ali, se dividindo em Campeonato Brasileiro, em Libertadores também. Assim, é claro, quando sai um sorteio, é óbvio que se fosse pedir para escolher, o treinador, o presidente do clube vai preferir pegar uma equipe com menos camisa, digamos assim, vai preferir pegar um Ceará do que um São Paulo, por exemplo, numa semifinal. Agora, assim, acho que não dá para a gente tirar mérito do Palmeiras por conta do caminho, enfim. Como você disse, o Bragantino, pô, é uma temporada excepcional do Bragantino. Eu, inclusive, na eleição da CBF, eu votei no Barbieri como melhor técnico do campeonato. Assim, um time que...
Ousou, hein?
Votei no Barbieri. Para mim, foi o melhor trabalho do Campeonato Brasileiro. Foi o do Barbieri. Enfim, com muito pouco recurso, conseguiu fazer o time jogar bola durante um tempo, assim, foi um dos trabalhos mais vistosos, assim, era um time que era muito legal de assistir, era a equipe do Bragantino. O América Mineiro do Lisca nem se fala, entendeu? O Ceará também, um trabalho fantástico do nosso Guardiola. Então, assim, não dá para tirar o mérito do Palmeiras por conta do caminho, de forma alguma.
E essa caminhada do Palmeiras por conta desse acúmulo de jogos... Isso é como mencionado pelo Pedro, o Navarro, fez com que vários atletas da base ganhassem espaço também, né? Como já vinham ganhando, acho que desde o início da temporada, porque Patrick de Paula, Gabriel Menino, por exemplo, vem se destacando desde o Campeonato Paulista. Mas outros caras acabaram surgindo e a gente viu, por exemplo, na final, né, Wesley e Gabriel Menino fazendo os dois gols do último jogo.
E aí que você, enfim, querendo ou não, tem que dar um pouquinho de mérito para ele. Pô, fechou, porque o Vanderlei, né, enquanto era o técnico do Palmeiras, não fazia o time jogar como o Abel acabou fazendo, mas deu oportunidade para essa garotada. Eu lembro que o Wesley também, o Luxemburgo, que puxa para esse time principal. Cara, mas assim, eu fico muito feliz de ver, né, que o Palmeiras não... fica só dependente desse grande investimento, dessa grande patrocinadora. Eu acho que isso é fundamental. A gente tem um caso que é muito emblemático, né, que é do meu próprio time, porque o Fluminense, quando perde a Unimed, entra numa fase que, enfim, de seca de títulos e tudo mais, e acaba não sabendo aproveitar muito bem a questão da base, né? Justamente porque, sei lá, nos primeiros anos sem, né, a antiga patrocinadora, o Fluminense até tenta se manter, né, com o mesmo grau de investimento, aí se embola todo nas pontas e começa a ter que recorrer na garotada e colocar esse peso, essa responsabilidade de ganhar com esses meninos. E no Palmeiras a gente não vê essa necessidade. Tem um pouco do dedo do Pô Fechou aí também.
Uma coisa, né, Pedro, é você usar a base como opção, e outra coisa é você usar a base por não ter opção. No caso do Palmeiras, o Palmeiras tem um elenco numeroso e qualificado o suficiente para poder ir aos poucos utilizando essa molecada, mas a gente vê muitos times do futebol brasileiro que, por não ter outra alternativa, acabam lançando mão da base. O Santos acaba caindo nesse exemplo, porque nesse momento, por exemplo, não pode contratar. Eu me lembro de 2002, quando eu era produtor de rádio, e o Leão era um dos nossos comentaristas na Copa do Mundo, e aí cruzando com ele no corredor lá, tomando café, tal. E aí, porque ele era o técnico do Santos, né? O brasileiro estava para começar depois da Copa do Mundo, e aí, e esse time do Santos? Eu falei, meu, eu só tenho molecada, sei lá o que vai dar, entendeu? Porque a gente não tem dinheiro para contratar. E na molecada tinha Diego Robinho, entre outros, e o Santos acabou sendo campeão brasileiro de 2002. Mas uma coisa é você usar a base por opção e outra é usar por falta de opção, né? Por não ter outra alternativa.
É que assim, eu acho que o Santos é um caso muito especial no Brasil, porque talvez único, porque é um clube que tem essa cultura desde sempre, desde que eu acompanho futebol, eu ouço falar que o Santos tem essa cultura. Então assim, o garoto que tá ali na base para poder estourar no profissional, ele já é muito abraçado pela torcida, de uma forma assim, já espera-se muito desse garoto quando ele sobe. Então acho que a torcida tem uma paciência maior, os gestores têm uma paciência maior com os garotos que sobem na Vila. Então assim, eu acho que o Santos é um caso um pouco especial. Agora, desse exemplo que você falou, basta a gente traçar um paralelo do que é, por exemplo, um garoto que sobe num Flamengo, que também utilizou bastante jogadores da base. Se não me engano, foi o time que mais utilizou jogador da base em minutos no último campeonato brasileiro. Então, o que é um menino? A diferença do que é um menino que sobe para jogar no time do Flamengo, no Palmeiras ou no Grêmio, e a diferença que é um garoto que sobe para jogar no Botafogo, no Vasco, por exemplo. No Flamengo, no Palmeiras, no Grêmio, esse jogador sobe num time azeitado em que ele entra ali e vai fazer parte de uma engrenagem. Se a gente for pegar o Vasco Botafogo, o moleque sobe, já
vai,
sobe...
Resolve aí!
Exato! Se você for pegar, aconteceu... Pegando o Vasco. Se você pegar recentemente, Marrone foi assim, Thales Magno foi assim, o próprio Vinícius. Pô, o Vinícius jogou, fez uma excelente copinha... Quando subiu, jogou um joguinho ou outro no Carioca, entrou na Copa Sul-Americana, foi bem contra, se não me engano, o Oriente Petroleiro, no jogo seguinte já estava como titular, entendeu? Então, assim, a probabilidade de você queimar esse garoto, até por conta da maturação do atleta, que é muito diferente, varia demais de um para outro, não existe uma receita de bolo, mas quando você utiliza o atleta da base no profissional da forma com que usam Vasco, Botafogo, por exemplo, e a maioria dos times do Brasil, essa é a verdade, a probabilidade de você queimar um talento é muito maior.
Eu fui até levantar aqui, Navarro, a lista de jogadores do Palmeiras, da base, né, das crias da academia, como o Verdão gosta de chamar, que estrearam pelo time profissional na temporada de 2020. Pela ordem, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Wesley, o Alanzinho, o Angulo, que hoje está emprestado ao Botafogo, Gabriel Silva, Danilo, Renan, Aníbal, Marcelinho, Fabrício, Pedro Acácio e o Vanderlan. Juntos eles somaram 214 partidas na temporada.
E muito jogador desse aí não acabou nem sentindo muito o peso da camisa, né? Como, por exemplo, o Menino. O Menino entrou e, tipo, era como se já jogasse
O Patrick de Paula bateu o último pênalti pênalti contra o Corinthians do Paulista.
É. Do jeito que bateu, né?
Do jeito que bateu na gaveta, lá na microcâmera da Globo, Brasil.
E, Evê, eu acho legal também que o Pedro Moreno, ele fala com muita propriedade da base do Santos, né? Porque ele entende muito bem do moleque de Vila, porque ele é a cara do Projota, né, irmão?
Pelo amor de Deus, irmão! Agora, pelo amor de Deus, Pedro, você sabe fazer arroz, né?
Sim, eu sei fazer arroz, eu como lasanha.
Creme de leite também, tal. O Projota tem 34 anos, né? Tem 34 anos, fica esperando o filho do Fábio Júnior fazer um arroz pra ele.
Pô, Pedro,
é possível, né? O pessoal que não conhece. E a Vitube que não sabe quem é Tarantino? Ah, pro inferno!
Cara, e não levou um voto até hoje, né? Não levou um voto pra
cá. Agora tem que levar então, todos.
Tem que levar todos.
Isso é um fenômeno. Exatamente. Ó, se você tá ouvindo esse podcast aí, procura depois o Pedro Moreno, que eu tenho certeza que ele vai até descolorir o cabelo pra ficar ainda mais parecido.
Acho que não vou me colocar no ar de cabelo descolorido.
Parece que o Pedro viu uma foto do Projota e começou a se pentear, ele achou que tava na frente do espelho. Agora, pra gente fechar o assunto Palmeiras aí e passar pra fazer aquele balanço geral da Copa do Brasil, Abel Ferreira, porque do mesmo jeito que teve gente desconfiada quando olhou para a dificuldade da campanha do Palmeiras pelos nomes dos times, né, o que a gente acabou de falar, muita gente olhou para assim, Abel Ferreira, tá, mas ele não teve nenhum trabalho relevante ainda em clubes, está começando. Alguma coisa é trazer o Jorge Jesus com todo o histórico que ele tinha de sucesso no futebol português. O Abel Ferreira é um técnico iniciante, que ainda não tinha conquistado nenhum título como profissional, estava treinando num centro periférico, né, como o futebol da Grécia. Então, eu ouvi e li muitas críticas à opção do Palmeiras, digamos, foi atrás de um passaporte, foi atrás de um técnico estrangeiro por um técnico estrangeiro, mas não trouxe o cara. E aí, engraçado que ele chegou no momento em que o Palmeiras estava jogando melhor até sob o comando do Cebola, depois da saída do Vanderlei Luxemburgo. Uhum. E o Abel conseguiu levar o Palmeiras à decisão da Libertadores, mas também com ressalvas. A gente não está falando aqui que o caminho do Palmeiras foi suave, como aquela cartilha, caminho suave. Não foi. Porque o Palmeiras fez um dos melhores jogos dele na temporada na ida contra o River Plate. Mas na volta, o próprio Everton confessou em entrevista, mas eu achei que a viola estava em caco, velho. E quem imaginou que o Palmeiras ia tomar aquela surra que tomou do River Plate na volta? Mas conseguiu avançar. A final contra o Santos não foi brilhante tecnicamente, né? Nenhum dos dois times jogou muito bem, mas o Palmeiras conseguiu o gol no finalzinho lá e conquistou o título. Teve o vexame do Mundial de Clubes, que esse não se apaga, né? A primeira vez que um sul-americano fica pelo caminho ali em muito tempo, e a primeira vez que um sul-americano fica em quarto lugar, porque o Palmeiras não ganhou nem do Al Ahly depois. Mas no final das contas, essa temporada vai ser lembrada pelos títulos, pela tal tríplice coroa, com Paulista, com Libertadores, com Copa do Brasil, e com o Abel Ferreira já transformando um pouco o jeito do time jogar, não sei se vocês concordam com isso, e tendo um posicionamento muito interessante também nas suas entrevistas, né?
E só fazer uma rápida observação, porque você falou do Jesus, e é curioso que o Abel, ele chega logo depois de ter eliminado o Jorge Jesus naquela fase, né, preliminar da Liga dos Campeões.
Isso.
Assim, eu na semana da final da Libertadores, eu participei do Redação Sport TV, e eu lembro que eu falei que, enfim, o Barreto me perguntou em relação ao Abel, e eu falei, ó, para ser bem sincero, eu acho que a gente tem uma tiragem muito curta do trabalho do Abel para a gente observar e bater aqui, ó. Abel é um excelente treinador, Abel não é um grande treinador, Abel é o mais do mesmo. A tiragem é muito curta e eu mantenho isso hoje, mesmo após os dois títulos, tanto da Libertadores quanto da Copa do Brasil, porque eu acho que, assim, o mérito dele, o maior mérito, na minha opinião, do Abel, foi a forma como ele conseguiu entender muito rapidamente o contexto do que é o futebol brasileiro. Com duas semanas de Brasil, o cara já estava dando coletiva, dando aula e muito técnico brasileiro, não a questão técnica, mas a questão do entendimento, do gramado, de tempo, de preparação, enfim.
E já estava, inclusive, na beira do campo, enchendo o saco da arbitragem, porque no começo ele era bem comportadinho, né?
Mas entendeu como é que funciona.
Espera aí que a banda toca de outro jeito aqui, deixa eu entrar nessa, senão eu vou me ferrar.
Sim, mas aí fica aqui uma crítica também, porque tá exagerado. Mas eu gosto das coletivas dele, eu acho que ele propõe ideias, debates que são interessantes. Agora, sim, eu acho que a amostragem, a tiragem é muito curta para a gente poder analisar mais profundamente o trabalho do Abel. Eu estou com uma expectativa muito grande em cima da temporada 2021, embora está muito longe do que deverá ser em termos de tempo, de preparação. Acho que o Palmeiras vai sofrer algo muito parecido do que sofreu em 2020, porque a tendência é a gente ter um Palmeiras, se não chegando a todas as decisões, mas brigando ali, semifinal, chegando nas finais de Libertadores. E aí vamos ver como é que vai ser o trabalho dele em termos de girar mais o elenco, como é que ele vai fazer para poder fazer esse malabarismo de caber a temporada inteira num espaço muito, muito curto de tempo. Mas, assim, eu acho que o cartão de visita dele é, assim, melhor impossível.
Eu concordo com o Pedro também, porque, assim, eu acho que a gente só vai entender bem o que foi essa temporada de 2020, né, tão atípica por toda essa questão física, estádio sem torcida e tudo mais. A gente só vai entender quando a gente tiver uma outra temporada para a gente meio que comparar e ter um certo padrão, assim, do que virou o futebol nesse triste novo normal. Mas o que o Abel fez em tão pouco tempo e os títulos que ele conquistou, de fato, é como o Pedro falou, deixa um cartão de visita. Pô, torcida do Palmeiras, eu tenho alguns amigos palmeirenses que enfim, depois que o Abel assumiu e começou a fazer o time jogar, assim, a sensação era mesmo de que saiu da água para o vinho, né? Porque E também o Abel, ele tem um ponto ali que é um pouco interessante, ele foi até meio que esperto, né? Porque o Vanderlei, né, naqueles últimos dias de passagem pelo Palmeiras, ele meio que deu uma certa criticada assim, no elenco, dizendo que, pô, eu não tenho qualidade para fazer esse time jogar bonito. E aí o Abel, assim que ele chega, ele faz justamente o contrário, né? Ele diz que é o maior elenco que ele já pegou, que é o melhor elenco, que é uma qualidade assim, absurda e tal. Então, acho que ali tem também um trabalho de grupo que ele conquistou muito rapidamente, além da adaptação que o Pedro falou. Ele não teve esse lance de adaptação. Eu acho que, acho que a torcida do São Paulo, por exemplo, tem, né, nesse exemplo do Abel, que é um cara que tem uma carreira curta, mas que chegou e já conquistou alguma coisa. A torcida do São Paulo torce para que esse filme se repita com o Crespo, né? Que também tem uma carreira curta, que chegou aqui e já está todo mundo cheio de expectativa.
E para o torcedor do São Paulo, que o São Paulo não conquista um título de primeira grandeza desde 2012, qualquer paulista que o Crespo conquistar, aí o torcedor do São Paulo está aceitando. Agora, Magno, o Abel não vai entrar para a sua galeria de personagens, não?
Cara, então, o Abel, assim, é aquilo, né? Tem algumas imitações que você mete um sotaque e já dá pra entregar. Eu tenho feito, né? Inclusive, eu tenho um quadro, né? Que eu já vou até fazer meu jabazinho aqui. Todo sábado, né, ali umas 10 da manhã, a gente sobe o Humor no GE, no canal do YouTube, né? Do GE.globo. E aí eu falei, cara, vou fazer um Abel Braga, que ficou, Abel Braga, o Abel Ferreira, e ficou bem legal. Que era ele na pré-eleição e tal, vale a pena, que era a pré-eleição do Renato e a pré-eleição do Abel antes da finalista. Ficou bem legal esse quadro. E dentro de todas as perspectivas que eu tive dentro do Rivado, esta equipa é top. Esta equipa tem todas as qualidades que eu nunca vi uma equipe com tanta qualidade quanto esta. Uma equipe top, uma equipe que vai até o final, uma equipe que vai estar buscando cada bola. E a mim só me resta ter bastante orgulho de todos estes jogadores, e eu tenho certeza que os adeptos também estão bastante felizes com tudo isso que nós fizemos aqui dentro do Palmeiras.
Ótimo, Abel. Muito obrigado. Para a gente fechar o tema Palmeiras, Pedro, o Palmeiras, como eu disse, né, conquistando muito sucesso aí nos últimos anos, com Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Mesmo em 2019, o time teve o terceiro lugar, né, daquele Campeonato Brasileiro, com 74 pontos, né, uma campanha que seria de título em 2020. Ganhou um estadual em 2020 também, que não ganhava mais de uma década, mais a Libertadores, mais a Copa do Brasil e tal. E nesse ano, sem tanto investimento da patrocinadora, né? A Crefisa sempre botou muito dinheiro nesses últimos 5 anos aí no Palmeiras. Mas esse ano especificamente não foi de tanto investimento assim. E o Palmeiras ainda perdeu algumas peças importantes, como o Dudu, por exemplo, que era o principal jogador do time e foi embora, né?
Assim, foi uma mudança total de filosofia do Palmeiras. Essa, na verdade, já era uma cobrança antiga do Palmeiras, porque o Palmeiras, desde 2015, 2016, tem uma reformulação na base, onde o Palmeiras começa a investir na base, a produzir muito atleta de qualidade que nem passava pelo time de cima. Você via jogador no Ceará, você via jogador no Fortaleza, quando você ia ver, o cara é da base do Palmeiras. E nunca tinha jogado pelo clube porque, enfim, conforme o clube contratava, não tinha espaço para os garotos da base subirem. Por questões financeiras, isso é bom de ser falado, e aí pela responsabilidade da gestão do Palmeiras em não esperar a corda arrebentar, quando começou a tensionar um pouquinho e eles começaram a ver que a folha estava extrapolando um pouco, foi feita uma redução salarial e aí teve essa mudança de filosofia. Muito da vinda do Luxemburgo é por conta desse histórico do Luxemburgo de trabalhar muito bem com a base, de não ter muito essa de pensar 2-3 vezes para lançar a molecada, e acabou que deu muito certo, principalmente por conta da pandemia, né? Porque o Palmeiras, ele enxuga a folha lá no final do ano passado, janeiro, e a pandemia vem em março. Então, assim, tinha um cenário ali muito propício para isso, para você lançar essa molecada, e foi feito de uma maneira excelente. Só para dar uma fechada aqui em relação ao Abel, eu acho que o maior desafio dele para 2021, até por conta de tudo que ele falou isso em relação ao elenco ser top, vai ser ele fazer esse Palmeiras ser muito competitivo num cenário em que o Palmeiras precise propor o jogo. Porque ele encontrou uma maneira do time jogar e ser muito competitivo de uma maneira um pouco mais reativa, apostando muito mais nas transições, só que até pelo que a gente tem de qualidade nesse elenco do Palmeiras, a gente viu o Palmeiras encontrando muita dificuldade em situações onde o Palmeiras tinha que mandar no jogo. E principalmente no jogo do Mundial a gente viu isso. O Palmeiras com muita dificuldade de criar, de articular quando tinha que encontrar os espaços. Quando não tinha, por exemplo, o Rony não tinha um campo aberto para correr, entendeu? O Gabriel Menino não tinha um campo aberto, umas costas de um lateral para poder encontrar o espaço. Então acho que essa vai ser a maior dificuldade do Abel para 2021. Fazer com que o Palmeiras seja um time competitivo também quando precisar propor o jogo.
Eu gosto muito dessa expressão propor o jogo, porque não parece, não é muito educada, não parece que, tipo assim, que os times entram em campo e vai chegar o técnico, ou então o capitão vai chegar para outro time e vai falar: aceitas jogar?
Só falta ficar de joelho com uma aliança.
Eu gosto muito que propor o jogo, só me vê essa...
Não tem aquele meme do cara arrumadinho que fala assim: boa tarde e tal, o senhor gostaria de jogar? Aí o cara fala: não, toma a bola aí.
Mas é mais ou menos isso que acontece. Eu vou propor o jogo, o cara vai, toma a bola. E aí o Palmeiras tinha dificuldade quando tinha bola.
E vira aí. Agora, então parabéns aí ao Palmeiras pela conquista da Copa do Brasil. Mas vamos falar de uma maneira geral, fazer um balanço dessa competição. Magno Navarro, mano do céu, a gente teve o Cuiabá eliminando o Botafogo, né? O América derrubando o Corinthians, derrubando o Internacional, o São Paulo eliminou o Fortaleza na Bacia das Almas, lá na fábrica de heróis e vilões dos pênaltis. Me chama a minha atenção principalmente o Cuiabá e o América, porque fiquei com a sensação, vendo a Copa do Brasil, de que os times do décimo lugar para baixo do Campeonato Brasileiro da Série A teriam muita dificuldade para jogar com os times da parte de cima da tabela da Série B. E tenho a sensação também de que está cada vez mais difícil subir da Série B para a Série A. O Cruzeiro está aqui para não deixar mentir sozinho, apesar dos 6 pontos de punição e tudo mais. Esses gigantes que batiam e voltavam, e basicamente voltavam só na força da camisa, a Série B subiu de nível, subiu de competitividade, a coisa não está mais desse jeito não, hein, Magno?
O próprio Juventude, né?
Sim. O próprio Juventude, exatamente.
EV, permita-me discordar um pouquinho de você, porque você citou o Cuiabá, o América Mineiro, né? Falou da partida do São Paulo-Fortaleza, mas você acabou ofendendo o pessoal da Engazeira. O Afogados.
Ah, que eliminou o Galo.
O Afogados afogou o Galo. Mineiro, que talvez, sem dúvida nenhuma, tenha sido a maior surpresa, a maior zebra dessa competição. Mas assim, a edição desse ano, como você citou, o Cuiabá e o América Mineiro, eu acho que foi importante para a gente relembrar até aquelas Copas do Brasil, que tinha muito dessas surpresas, né? Que fazia com que dava oportunidade para um paulista ser campeão, um Santo André.
15 de Campo Bom chegava longe.
Isso, e o próprio Brasiliense, 2002. O Brasiliense, se não me engano, teve duas campanhas, foi 2001 e 2002, né? Foi semifinalista em 2001 e 2002, finalista em 2002, perdeu para o Corinthians. Então, assim, porque desde que a Copa do Brasil é a competição mais democrática, né? É um dos slogans da competição. Mas nos últimos anos, até por essa mudança de regulamento dos times da Libertadores e também dos campeões da Copa Verde, Série B e tem uma outra também, a Copa do Nordeste, com essa mudança de regulamento, esses times entrando nas oitavas, acabava até causando um certo desequilíbrio, fazendo com que essas equipes não conseguissem chegar. Eles nem que já tinham... eu acho que até aqui é o meu máximo.
Agora precisa mudar, né? Em 2021, entra na terceira fase, que é com mais gente ainda na disputa, né?
O que eu acho bom também, né? Tem uma fase a menos, né? Mas não, os times não entram direto nas oitavas, entram direto na terceira fase. Mas, cara, como você falou, assim, a gente tem visto, né, alguns clubes se consolidarem cada vez mais na prateleira de clubes estáveis, e aí eu não quero entrar naquele mérito de clube grande, clube médio, enfim. Mas, por exemplo, a gente tem o Atlético Paranaense, que tem conquistado títulos, até sábado era o atual campeão da Copa do Brasil, e que está sempre fazendo campeonatos brasileirões estáveis, né, nunca está brigando por rebaixamento e tudo mais. A própria Chapecoense, que chegou, ficou durante muito tempo sem nem brigar por zona de rebaixamento, sempre ficava ali no meio de tabela. E aí caiu, já no ano seguinte já voltou. O Bragantino, que está com esse projeto aí extremamente ambicioso. Então, assim, a gente se acostumou com os famosos 12 grandes, né? Mas cada vez menos isso vai para dentro de campo. Os times da Série B, eu acho que a gente vai ter uma grande Série B, acho que dá para chamar até de Série A2, por que não? Porque assim, além dos, né, de Cruzeiro, Vasco e Botafogo, e assim, e Vasco e Botafogo nem é tão novidade, então nem impacta mais tanto quanto... eu acho que o Cruzeiro não ter subido impactou muito mais do que o rebaixamento de Vasco e Botafogo, né, porque do Vasco é simplesmente o quarto em 10 anos, tipo, isso é inadmissível para um clube do tamanho do Vasco. Então, assim, além desses três clubes, a gente vai ter o Remo, que, pô, vem muito empolgado, né? E aí a sorte até, né, desses clubes aqui, o Remo vai jogar sem torcida, né? Porque o Remo seria uma potência. Sim. Depois de tanto tempo sem jogar a Série B, a torcida do Remo ficou, sabe, enlouquecida depois que confirmou o acesso. Então, esses times mais tradicionais, o próprio Curitiba também, o Curitiba, quando viu que já ia cair, sei lá na 31ª, 2ª rodada, os caras já começaram a fazer todo o planejamento, já contrataram, né, o Mourinho, né? Mourinho?
Mourinho.
Mourinho? Moranga?
Mourinho?
Mourinho, isso, o Mourinho. É, o técnico, aí trouxe o Léo Gamalho, que, pô, achei um bom reforço. Então, enfim, esses times que a gente está habituado a lidar como gigantes da Série A, eles vão ter cada vez mais dificuldade, não só no Brasileirão, como em Copa do Brasil também.
A questão é que, assim, essa discussão do gigante, a gente sempre acostumou a tratar o gigante muito mais... Hoje, os 12 grandes são muito mais pela questão da torcida do que pela questão de conquistas recorrentes. Se a gente for colocar isso aí, a gente vai diminuir de 12 para 5, 6 no máximo. E é muito bem observado isso, principalmente dos times que caíram. O Cruzeiro já sofreu com isso no ano passado, acho que o Botafogo não sofreu demais, que é a questão da cota de TV, que mudou. Então, assim, antigamente o time, quando caía, ele ainda passava até aquela temporada que ele caiu, ele continuava mantendo a cota de TV que ele tinha como clube da Série A. E esse ano não, o Cruzeiro já passou por isso, o Vasco e o Botafogo também vão passar. Então, a forma como você monta um elenco totalmente diferente do que fazia anteriormente, você conseguia subir com os pés nas costas. Mas eu acho também que tem uma questão muito interessante de administração de alguns clubes da Série B, clubes menores, que dão, de fato, um baile em vários clubes grandes da Série A, em termos de administração, de gestão do trabalho, de gestão do elenco, de você ter uma visão mais sistêmica do que é uma construção de um grupo de futebol, de um trabalho de futebol. Eu acho que isso reflete no que o EV falou muito bem, num aumento muito grande de qualidade da Série B.
Pois é. Alex Escobar, vai ser mais difícil para os times cariocas aí tomarem um cafezinho com você na Série A, hein, Escobar?
Olá, muito boa tarde para você, torcedor, meu irmão. É uma pena que o Mequinha não está mais na Série B, meu irmão, porque eu tenho certeza que se tivesse, ia fazer bonito, meu irmão. Pois é, rapaz, agora eu vou ter que fazer o cafezinho na segunda para falar dos jogos da Série A e outro lá na sexta-feira para falar dos jogos da Série B, meu irmão. Porque o jogo do Vasco vai acontecer sábado, 10 da manhã, o outro vai jogar só sexta-feira, 1 da tarde. Negócio de maluco, hein? Negócio de doido, hein?
Então tá bom. Bom, vamos concluindo por aqui, então, esse episódio 71... do Rodada Tripla, agradecendo mais uma vez ao convite, né, que a gente recebeu aqui da Ana, da Amanda, da Bárbara, para substituí-las nesse episódio em que elas puderam descansar num dia 8 de março. Felizmente, né, o espaço está surgindo bastante para que elas possam não depender do espaço do dia 8 de março para falar não só sobre futebol, mas sobre o que elas quiserem. O Rodada Tripla, que foi um dos primeiros podcasts aqui do Grupo Globo, surgiu depois da Copa do Mundo Feminina, né, de 2019, numa ideia da Ana Thaís Matos, que é egressa do rádio, e que, como eu disse, né, ao longo desse período, deu voz para muita gente de fora do eixo, deu voz para novos valores da opinião. Esse podcast não é um podcast feito só por mulheres, é um podcast feito por novos comunicadores. Então, o espaço não é só das meninas. Eu já participei de edições, o Pedro também. Enfim, os grandes comentaristas do Grupo Globo já passaram por aqui, mas o espaço para os novos que estão surgindo também está sempre aberto. A ideia inicial era falar sobre a rodada, né? O Rodada Tripla era um podcast para comentar o que tinha acontecido no final de semana, mas durante a pandemia ele acabou saindo do Factual, fez alguns programas temáticos bem bacanas também, de assuntos relativos ao esporte, e para que as mulheres falem também, existe espaço no podcast para se falar de violência contra a mulher, do machismo, de bandeiras que são importantes que as mulheres levantem, mas as mulheres não têm que falar só sobre isso, elas têm que falar sobre tudo. E aí é nessas horas que o podcast como o Rodada Tripla surge, para a mulher poder falar entre amigos e amigas sobre futebol, sobre esporte, sobre aquilo que ela quiser, e não só sobre os temas que são importantes, relevantes, mas não deve ser esse o único momento em que as mulheres precisam ser ouvidas. Então, eu pessoalmente estou muito feliz de ter sido convidado para essa edição especial e tenho certeza que vocês também. Pedro, valeu, até a próxima, hein?
Valeu, Evê, um abraço para você, um abraço para o Magno, você falou muito bem no encerramento, e privilégio nosso de ter tantas mulheres brilhantes no nosso entorno trabalhando com a gente. Já deixo aqui mais uma vez um beijão à Amanda, à Ana, às duas Bárbaras, e à Raíra também, que está acompanhando a gente na gravação do podcast de hoje. Um abraço.
Valeu. Valeu, Magno.
Tamo junto, como o Pedro falou, privilégio nosso, e é aquilo, né? Às vezes a gente tem privilégio até demais, e é por isso que essas mulheres estão aí cada vez, tem que chegar cada vez mais nesse pé de igualdade, porque é sempre o básico do básico do básico, é o mínimo do mínimo do mínimo. Essa luta tem que ser de todos nós, porque, sei lá, cara, a única coisa que eu consigo nesse dia sempre dizer é, tipo, contem comigo, porque é tão absurdo tanta coisa que as mulheres passam, e não só, né, as mulheres, mas como a comunidade preta, a comunidade gay, e assim, e a gente que tem o mínimo de consciência e busca o mínimo de igualdade para o mundo que a gente vive, a única coisa que a gente tem é que dar as mãos para todo mundo e lutar junto. E eu acho que esse dia é um dia que só para a gente mesmo marcar a importância dessa luta e continuar lutando amanhã até chegar outro 8 de março e assim o resto da eternidade.
É isso aí, reconhecer o privilégio é o primeiro passo para acabar com ele, então estamos no nosso papel aqui também. E para você que está nos ouvindo, todo dia 8 de março, o melhor presente, a rosa é bacana, o chocolate é legal, mas o melhor presente que você tem para dar para a mulher no 8 de março, e não só no 8 de março, em todos os dias do ano, o melhor presente é o respeito.
E um pix também, às vezes...
Não vamos achar ruim, né? Não vamos achar ruim. Não vamos achar.
Mandar um pix também, mesmo eu não sendo mulher, também estou aceitando pix.
Estamos aceitando. Inclusive, chama nós para festa aí, se tiver lugar para sentar, se tiver coisa de comer, a gente está aceitando numa boa também. Que as mulheres sejam hoje e sempre respeitadas, reconhecidas e valorizadas. Muito obrigado a você que ouviu o episódio 71 do podcast Rodada Tripla, que teve, como sempre, a produção da Ana Thaís Matos, da Amanda Kestelman e da Bárbara Mendonça, edição da Raíra Rondon, coordenação do Rafael Barros e gerência do André Amaral. Obrigado a todos pela companhia e continue sempre ligado aqui no GE. GE é esporte sempre.